Acho que todo mundo que gosta e conhece um pouquinho de Bob Dylan reconhece essa música, né? Mesmo que seja uma versão inicial alternativa, mais lenta. Bom, para aqueles que ainda são iniciantes nesse universo, essa é Hurricane, música do disco Desire, de 1976 e baseada em uma história real. Como a leitura de um livro fez Dylan começar um projeto novo em um formato inédito desde o momento da composição até a gravação e ainda montar uma turnê que se transformaria, em partes, numa campanha solidária. Saudações dilanescas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dilanesco. Para quem ainda não sabe, eu sou Pedro Couto e desde 2010 escrevo sobre Bob Dylan e agora fiz esse podcast para levar a palavra de Dylan a mais pessoas. Então, se você quer me ajudar nessa missão, indique esse podcast para quem você acha que vai curtir e também convido a todos a seguirem o Instagram, @dilanesco, tanto para fazer comentários quanto para ficar por dentro dos novos episódios. Vamos lá? Em janeiro de 1975, Bob Dylan lançava o disco Blood on the Tracks. É um belíssimo álbum que merece um episódio à parte, ou até mais de um, e é tido como um dos melhores de toda a sua carreira. É um disco fortemente baseado nas complexidades dos relacionamentos amorosos, em especial uma reflexão feita a partir da crise no casamento de Bob Dylan com a Sarah Dylan, com quem ele se casou secretamente em 1965. Nessa época, um tanto conturbada no lado pessoal, o Bob Dylan passou parte do segundo trimestre de 75 no sul da França, com David Oppenheim, o pintor francês que fez o desenho da contracapa desse disco recém-lançado, o Blood on the Tracks. O próprio Oppenheim, ou eu não sei como falaria esse sobrenome em francês, mas o próprio Oppenheim já falou sobre esse momento.
Dylan estava completamente desesperado, isolado, perdido. Estava tendo problemas com a sua esposa. Ela deveria ter vindo com ele, mas não chegou. Ele telefonava para ela todos os dias. Ele também conversou com seu contador sobre problemas financeiros relacionados aos dois. Nós vivemos uma vida de aventuras, sem complicações. Pegávamos mulheres, bebíamos, comíamos, nada demais.
Bom, durante essa viagem, Bob Dylan lia um livro escrito na prisão por um boxeador que, em 1966, foi julgado culpado por um crime que ele dizia não ter cometido. Era Rubin Carter, também conhecido como Hurricane, e uma ideia começava a pairar na sua mente. Assim que voltou da França, Bob Dylan foi se encontrar com Rubin Carter na prisão para conhecer de perto o boxeador. Nas próprias palavras de Bob:
"A primeira vez que eu vi ele, saí sabendo de uma coisa. A filosofia desse homem e a minha filosofia seguiam o mesmo caminho. E não se encontrou muitas pessoas assim. Fiz anotações porque não estava ciente de todos os fatos e pensei que talvez um dia pudesse condensá-los e colocá-los em uma música. Será que eu estava fazendo o meu trabalho para Rubin? Escrevi essa música porque ela estava no topo da minha mente. Tinha prioridade na minha mente naquele momento para fazer essa música."
Mas enfim, quem era Rubin Carter? Nascido em 1937, em Nova Jersey, Rubin Carter teve uma infância difícil e se envolveu em atividades criminosas desde cedo. Ele encontrou no boxe uma forma de escapar da vida nas ruas e se destacou como um talentoso pugilista peso médio. Mas em 66, Carter foi condenado por triplo homicídio em Paterson, na Nova Jersey, um crime que ele sempre afirmou não ter cometido. As vítimas foram baleadas durante um assalto ao bar Lafayette Grill. Carter e John Artis, que estava com ele, foram considerados culpados pelos assassinatos e receberam sentenças de prisão perpétua, apesar de estar em uma outra localização, estando num carro similar, mas não igual ao indicado por testemunhas. Mas Carter sempre alegou a sua inocência e afirmava que foi vítima de uma investigação policial corrupta e de um julgamento injusto. Enquanto estava preso, Carter foi escrevendo seu livro de memórias, conseguindo enviar para uma editora que lançaria em 1974. A obra causou comoção em diversas pessoas, incluindo personalidades como Muhammad Ali e o próprio Dylan, é claro. E, além da música, a história de Hurricane ainda ganharia um filme em 1999, com Denzel Washington no papel do boxeador. No momento que eu gravo esse episódio, esse filme está disponível no Star Plus. É uma ótima história e mais pra frente conta o desenrolar dela, que é ainda mais incrível. Bom, voltando pro Dylan aqui. Depois da visita ao Hurricane, Dylan reapareceu em junho de 75 no bairro de Nova York que o acolheu lá no início da carreira, o Greenwich Village. Enquanto Sarah e seus filhos estavam na sua casa em Malibu, no outro lado do país, Dylan vivia em um apartamento emprestado e socializava nos bares. Ele marcava presença em shows de Muddy Waters, Ramblin' Jack Elliott e até Pat Smith, e frequentemente subia ao palco para dar uma canja. Durante esse regresso à boemia, Bob reencontrou com amigos antigos, além de fazer amizade com outras pessoas, como o dramaturgo alternativo Jacques Levy, que já tinha escrito algumas músicas com Roger McGuinn do grupo The Byrds. Com Levy, Dylan começou uma parceria quase instantaneamente, e a parceria na composição é algo bem raro dele fazer. Foram duas ou três vezes ao longo de todos esses anos. Já nos primeiros dias, os dois se enfurnaram no apartamento para compor e desciam até o bar para que Dylan recitasse para quem estivesse lá. Os dois pareciam estar numa completa conexão e piração nesse momento criativo. Então, no meio de julho, Levy e Dylan viajaram para o litoral em Long Island e escreveram uma dúzia de canções, dentre elas Hurricane. Assim que eles voltaram para Nova York, o Dylan entrou no estúdio para gravar. Os detalhes dessas gravações, que viria a se tornar o disco Desire, eu vou deixar para um outro episódio sobre esse disco mais completo. Dessa vez eu quero focar mais no Hurricane e não quero que fique um episódio longo. Ah, aliás, depois comenta o que acham da duração dos episódios. É sempre bom saber se está de acordo com o que vocês gostam. Bom, voltando à canção. Hurricane foi gravada já nas primeiras sessões no estúdio, mas por se tratar de uma música baseada em fatos reais e que na época estavam bem quentes, teve que passar pelo crivo do jurídico da gravadora. Então Dylan teve que reescrever algumas partes para ajustar algumas interpretações um pouco perigosas sobre o caso e as pessoas que estavam envolvidas nesse caso, né? Gravou em outubro uma nova versão e já em novembro ela foi lançada como single, naqueles discos menores. Single, aliás, que precisou de dois lados para comportar a música, né? Ela tinha 8 minutos e meio. Bom, Dylan e Levy quiseram criar uma narrativa bem interessante, construindo uma história como se fosse a argumentação de defesa durante o julgamento. A primeira estrofe já prende a atenção e apresenta-se numa espécie de introdução teatral, sabe? Contextualizando as pessoas para a cena, assim. É bem interessante. Vamos ouvir um pouquinho. Tiros de pistolas são disparados à noite no bar. Pat Valentine entra pelo saguão superior. Ela vê o barman em uma poça de sangue. Grita: "Meu Deus, eles mataram todos!" Aqui está a história do furacão. O homem que as autoridades vieram culpar. Por algo que ele nunca fez. Colocado em uma cela de prisão, mais uma vez, ele poderia ter sido o campeão do mundo. É curioso como toda a estrutura da melodia da canção é a mesma. Uma estrofe como verso e a outra como refrão. Mas a sacada é, para continuar contando a história, nem todo refrão apresenta essa letra da música de "Aqui está a história do Hurricane". Ela só aparece no início, uma vez no meio e outra no fim da canção. Ainda assim, mesmo sendo uma canção de 8 minutos e meio, com 11 versos e 11 refrões, sendo apenas 3 com a mesma letra, ou seja, uma música que praticamente não se repete, ainda assim, Bob Dylan prende nossa atenção com uma ótima narrativa, mas também através de uma performance contundente, precisa. Ele canta como se estivesse de fato angustiado e revoltado com a injustiça, e como se esse exemplo não fosse um caso isolado, mas uma prática comum na sociedade americana. Outro ponto que acho que traz um alívio para a longa canção e a falta de repetição é o violino da Scarlett Rivera. É um recurso que o Dylan já usou outras vezes, de estabelecer diálogos com instrumentos e dessa forma tornar a música menos monótona, digamos assim. Já fez com guitarra, com órgão, bateria, e dessa vez ele opta por um instrumento pouco usual no rock, dando um tempero ainda mais criativo para o projeto como um todo. Essa canção é chamada Hurricane. Se você tiver qualquer political pull at all, maybe you can help us get this man out of jail, back onto the streets. Enquanto Bob Dylan pensava em como dar mais visibilidade para a causa, ele teve uma ideia incrível: um festival itinerante com diversos artistas e que chegariam nas cidades de surpresa, com anúncios de poucos dias de antecedência, como um happening artístico. E para ficar ainda mais louco, Bob Dylan pintava o rosto de branco e estava todo serelepe no palco. Essa turnê se chamou Rolling Thunder Review e foi tema de um pseudo-documentário que já indiquei algumas vezes, dirigido pelo Martin Scorsese e disponível na Netflix. Um dia eu conto por que dele não ser exatamente um documentário, mas tem muitas imagens boas que vale a pena ver. Só não acredite em todo mundo, como a Sharon Stone, por exemplo, que está no filme. Durante essa turnê, Bob Dylan fez um show na prisão em que Hurricane estava, além de duas apresentações para angariar fundos para a causa do boxeador, sendo uma delas no clássico Madison Square Garden. No início de 76, o Hurricane conseguiria que fosse feito um novo julgamento com um novo júri, mas novamente ele foi considerado culpado. E desde 1976, Bob Dylan não toca mais essa música. Lembro muito bem de uma passagem do Bob Dylan no Brasil em 2012, quando no meio do show uma pessoa gritou em vão pela música: Hurricane! Na hora, só dei risada, porque eu sabia que isso nunca iria acontecer. Ou pouco provável, né? Nunca não. E agora, contando um pouco mais sobre o desfecho de Hurricane. Tem no filme que comentei, mas resumidamente. O mesmo livro que inspirou Dylan também inspirou Lazara Martin, um garoto negro do subúrbio dos Estados Unidos, que foi levado por uns canadenses que tinham uma espécie de comunidade em prol do bem para ser educado no Canadá. Lá, ele aprendeu a ler e um dos primeiros livros que pegou foi justamente do Hurricane, quando encontrou jogado em um sebo e comprou por 25 centavos. Comeu o livro inteiro e começou a trocar cartas com o Hurricane, que respondia. Então os canadenses que o acolheram também deram um suporte ao Hurricane, tentando achar as falhas nesse julgamento. Reuben Carter seria finalmente libertado em 1985, quase 20 anos depois que foi preso injustamente. Ele e o Dylan mantiveram contato ao longo dos anos e tem até foto deles não faz muitos anos. Eu vou deixar no dylanesco.com. O Ruby morreu em 2014 em decorrência de um câncer aos 76 anos de idade. É muito especulativo a gente tentar entender as razões que levaram Dylan a, de certa forma, retomar aquela posição de um engajamento político que ele tinha lá no início da carreira. Mas aqui eu quero abrir um parênteses que é ao menos curioso. Existe um livro sobre o Dylan que se propõe a ser uma análise psicológica baseada em momentos cruciais. O autor defende que há uma espécie de script que o Dylan segue sempre que há uma ruptura em sua vida, seja a morte de alguém ou, como é nesse contexto aqui, o término de um relacionamento. E ele traz sempre uma reflexão que se repete, um script que se repete. O livro se chama Light Comes Shining, The Transformations of Bob Dylan, e o autor é o Andrew McCarron. E aí o script que ele sugere que o Dylan segue nesses momentos que antecedem suas transformações é basicamente o seguinte:
perdi meu senso de identidade e propósito. Sinto-me ansioso e vulnerável à morte e à destruição. Volto-me para as músicas e os artistas da minha juventude em busca de orientação. Sinto um senso redimido de mim mesmo e do meu propósito. Reflito sobre a mudança e a entendo como um processo de desenvolvimento de quem eu deveria ser.
Obviamente que eu acho muito absurdo a ideia de analisar psicologicamente um indivíduo exclusivamente a partir do que a gente sabe dele na esfera pública ou artística. O livro até que é bem embasado, mas exagera, ao meu ver, em tentar encontrar esse cerne da pessoa Bob Dylan. Ainda assim, é uma leitura divertida, ainda mais para quem é um pouco obsessivo, né, pela obra do Bob Dylan. E, de fato, nesse momento crucial em que o Dylan está vendo o fim do seu relacionamento e a percepção de que há uma grande ruptura, ele encontra o seu propósito não em canções antigas, como ele fez e faria depois, mas em formas de se sentir útil a partir da defesa de ideais que ele acredita. Como eu já disse, além de amplificar a voz de Ramy Carter, esse momento trouxe uma busca por parcerias inéditas. E aí, seja elas através de coautores de suas canções, seja através de músicos diferentes à sua volta, e também deu um propósito novo e abriu portas da criatividade para explorar novos timbres, novos arranjos, novas maneiras de ele próprio se encontrar como intérprete e até como ele vai apresentar os seus shows. É uma viagem final, que eu pretendo até explorar um pouco mais quando eu falar sobre o disco Desire de uma maneira mais completa. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado desse episódio. Eu vou deixar no site nundilanesco.com alguns vídeos interessantes e também uma versão legendada de Hurricane para aqueles que querem acompanhar em português a história contada pelo Dylan desse caso aí. E, obviamente, indico o filme, que eu acho bem interessante, tá bom? Abraços e até a próxima.